parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Os principais assuntos do Espaço Experimental deste sábado, 22 de setembro de 2007, são os seguintes.
Prevista a reabertura da segunda unidade do restaurante universitário.
Professores da UFPB descartam possibilidade de greve neste período letivo.
O UFPB estuda proibir matrícula em mais de um curso.
Eu entrevista com o compositor Paulo Diniz.
Segunda unidade do restaurante universitário será reaberta ano que vem. Após 3 anos fechada, essa parte do restaurante volta a funcionar servindo refeições pagas a professores, alunos e funcionários da UFPB. O cardápio será o mesmo servido aos estudantes carentes que continuarão desfrutando da gratuidade. Para a abertura dessa ala do RU, foram feitas algumas reformas, como retirada dos banheiros próximos ao refeitório, troca da cerâmica e aquisição de novos equipamentos. Eugênio Pacelli, administrador dos restaurantes da UFPB, explica os motivos que levaram a universidade a abrir o restaurante para a clientela pagante.
Devido à excessiva frequência de alunos solicitando o RU, tendo em vista que o número de alunos que nós atendemos hoje, ele chega a 10% do nosso alunado aqui do campus. E a reclamação do preço das cantinas e a qualidade da alimentação. Então isso o reitor sensibilizou-se e autorizou a reforma em toda a cozinha do RU para que a gente agora no próximo semestre a gente consiga tentar viabilizar a abertura desse refeitório 2 para alunos, professores e funcionários que queiram fazer suas refeições aqui, né? E vamos disponibilizar de início 500 refeições almoço, só almoço, tá? E um preço acessível, tá certo? Um preço, basicamente, o custo só do gênero. Até porque nós já temos a estrutura toda pronta e dá para atender isso aí no refeitório 2.
O restaurante já devia estar funcionando. Devido à greve dos funcionários, os serviços foram interrompidos várias vezes. Eugênio Pacelli cita os critérios estabelecidos para definir o preço adequado para ser cobrado pelas refeições.
Vamos manter a gratuidade do primeiro, como vem sendo ao longo desses anos, e vamos abrir um opcional para quem quiser utilizar o restaurante. Essa é a nossa ideia e o nosso projeto. Nós já fizemos, desde o ano passado, nós vem fazendo estudo, levantamento de planilhas. Como vocês sabem, nós vamos fazer um curso em cima só de gênero alimentício, não vamos cobrar nenhum outro serviço, como energia, pessoal, nada. E fizemos várias planilhas já, tá? Que a gente faz de acordo com a nossa licitação. Cada licitação, os preços divergem dos outros, e a gente tem que fazer novo levantamento, né? E vamos discutir também como vai ser isso. A gente vai cobrar um preço só ou se vai diversificar preço para alunos, professores e funcionários. Isso aí vai ser estudado ainda quando o restaurante estiver pronto para começar a funcionar, certo?
Questionado sobre qual será o preço da refeição, Pacelli faz uma estimativa.
A priori, o preço iria em torno de R$3,50 o almoço.
Reforma da biblioteca do Espaço Cultural termina em dezembro. A Biblioteca Juarez da Gama Batista está fechada desde 2005 para reforma. No entanto, as obras para reestruturação só começaram há 6 meses. Fernando Dias, diretor técnico da Suplan, disse o que vai ser mudado com a reforma e justificou a demora para a conclusão.
Colocado um piso tipo um piso industrial tipo Pablo Flex, não sei dizer o seu nome, mas é um piso inclusive importado, bastante resistente. Toda a reforma da parte elétrica, instalações sanitárias, nós vamos também fazer a parte de ar-condicionado, a parte de refrigeração, iluminação foi toda recuperada, né? Agora, a demora da conclusão está na parte de refrigeração, porque isso é um contrato à parte. Aí nós estamos aguardando a liberação de recursos para poder finalizar essa parte de refrigeração. E com isso concluir a obra como um todo.
A biblioteca funciona há 23 anos e nunca foi reformada. Ocorreram apenas manutenção na parte estrutural. Durante as obras, a biblioteca foi transferida para uma pequena sala no próprio espaço cultural. Assim, o atendimento, que era em média de 250 pessoas por dia, foi reduzido. Helenise de Oliveira, diretora da biblioteca, disse que dos 69.500 volumes, apenas 1.800 estão disponíveis durante a reforma. Ela explicou os critérios para a seleção dos livros.
A finalidade nossa foi não prejudicar os estudantes. Então a gente fez uma seleção muito grande, muito rigorosa, dos livros que era mais procurado pelos estudantes carentes.
A obra vai custar pouco mais de R$450 mil, de acordo com dados fornecidos por Fernando Dias, diretor técnico da Suplan. A biblioteca tem 2 mil metros quadrados e terá como novidade 36 cabines individuais, onde os usuários poderão ler ou estudar sem serem incomodados. Os computadores disponíveis ainda são poucos, apenas 7. Segundo Helenise, após a reforma, com a verba repassada para a aquisição de novos livros, também se pretende adquirir computadores. Outra novidade trazida com a reforma é a facilidade na busca dos livros. Helenise explica melhor.
A sinalização, a faixa vai ser feita lá em cima. Por exemplo, a faixa de literatura, você desce na faixa amarela, a faixa amarela desce da entrada até a estante de literatura. Você conduz sozinha a estante de literatura, sem precisar ajuda, onde tem bibliotecários e auxiliares bibliotecários que irão lhe ajudar depois que você chegar à estante.
Apesar da biblioteca estar fechada, um convênio com o Ministério da Cultura permite sua constante atualização. De acordo com Helenise, também coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas da Paraíba, diariamente são recebidos cerca de 50 livros. Para a conclusão da obra, faltam os balcões de atendimento e o sistema de ar-condicionado. O diretor técnico da Suplan, Fernando Dias, informou que em dezembro as obras terminam. No entanto, a biblioteca ficará fechada por mais de um mês para que os livros e móveis sejam organizados. Assim, a biblioteca estará disponível para o uso do público no início do próximo ano. Ela funciona de domingo a domingo e abre diariamente às 7:30 da manhã.
Editora Universitária participa da Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro. Dentro do estande coletivo da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEU, a editora da UFPB está apresentando sua produção. O evento está sendo realizado entre os dias 13 e 23 deste mês e tem repercussão internacional. O repórter Vitor Nicolau traz mais informações sobre a participação da editora universitária na Bienal do Livro.
A 13ª Bienal Internacional do Livro está acontecendo no Rio de Janeiro desde o dia 13 e vai até domingo. O evento acontece há 24 anos, sempre nos anos ímpares. Este é considerado um dos acontecimentos editoriais mais importantes do país. Em 2005, 630 mil pessoas visitaram a Bienal, com mais de 2,3 milhões de livros vendidos. Para este ano, os organizadores esperam um aumento de 30% no número de visitantes. O diretor da editora universitária da UFPB, José Luiz, destaca a importância de participar de um evento desse nível.
A Bienal é o que representa o ápice da produção literária do país. E a nossa participação tem a maior importância, porque lá vai estar a vitrine da produção literária. E com a editora do nosso Nordeste, Paraíba, está participando de um evento no Rio Centro, mesmo sendo um estando coletivo da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, se reveste da maior importância, porque nós estamos lá mostrando o nosso livro em nível de competência e pé de igualdade com as maiores editoras do país, onde estão lá o que existe novo no mercado, e a editora universitária não foi feita, está lá participando e tem seu espaço no stand da ABEU.
A editora da UFPB está realizando lançamentos dentro do seu stand. Entre essas obras estão a Festa Junina de Campina Grande, do professor Severino Alves, e Atos em Arte, de Regina Lira. O professor Giovanni Seabra, que teve 3 livros levados para a Bienal, comenta a participação da editora no evento.
A meu ver, a maior importância é você divulgar e distribuir um trabalho que já é reconhecido na região Nordeste e conseguir difundir esse pensamento nas demais regiões do país, a partir do Rio de Janeiro, a partir da região Sudeste.
Suas obras relacionadas ao turismo sertanejo tiveram uma ótima aceitação na Bienal. Os exemplares disponibilizados se esgotaram logo nos primeiros dias do evento.
Secundaristas estudam literatura clássica através do cinema. O projeto Educação Literária, os clássicos da literatura através do cinema, leva secundaristas a se interessarem pelo mundo das letras. O trabalho nasceu de uma série de constatações sobre o ensino da literatura, entre elas a pouca leitura e a metodologia adotada pelas escolas de nível médio. A professora Sandra Luna, do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPB, explica o porquê de usar o cinema como ferramenta.
Na sociedade atual, a gente tem muito pouco tempo livre para leitura, mesmo quem é profissional das letras, sabe o quanto é difícil você selecionar tempo livre para se dedicar à leitura dos clássicos, às vezes livros enormes que demandam um tempo significativo. Ora, o cinema encurta o caminho para a literatura. A ideia não é absolutamente de substituição do texto literário pelo texto fílmico. A ideia é usar textos fílmicos baseados em grandes obras literárias para um processo meio que de sedução desse público secundarista, do público de escolas de nível médio, para que eles tenham acesso a referências culturais que estão nos clássicos, referências literárias, obviamente, mas usar o texto fílmico como um gancho.
Ano passado, o projeto funcionou em uma escola pública da periferia de João Pessoa. Os alunos faziam parte de um projeto de ensino especial chamado ProJovem. Agora, no segundo ano de desenvolvimento, o projeto funciona em uma turma de estudantes do terceiro ano do ensino médio no Liceu Paraibano. De acordo com a professora Sandra Luna, os textos estudados em sala de aula seguem uma linha cronológica.
Temos reuniões constantes entre os membros da equipe e fazemos seleções de textos literários e fílmicos. Montamos um esquema que obedece a uma certa cronologia. É como se a gente quisesse passar para eles uma visão diacrônica da história das letras no Ocidente, mas também um pouco da história da cultura do Ocidente. Então, o critério era começar pelo começo, ou seja, as epopeias de Homero, passando pelas tragédias gregas, depois entrar na literatura latina, atravessar o contexto medieval, chegar ao Renascimento e só depois as letras modernas.
Antes de cada sessão, é feita uma introdução em que se apresentam várias informações sobre o filme escolhido e a obra que o inspirou. No encontro seguinte, é aberto um debate com os alunos sobre as várias esferas do conhecimento e temas que são de interesses do projeto Realçar.
Questões sobre filosofia, moral, ética, história, arte, significação do texto, enfim, sempre tentando fazer com que esses alunos sentissem que estavam estudando arte, não como algo dissociado, ainda que nós sempre tenhamos o cuidado de passar a dimensão estética dentro das próprias discussões e dos debates. E, claro, a gente cuidava de explicitar as grandes referências culturais. Então, por exemplo, quando estudaram Homero ou viram o filme Troia, falávamos sempre dos heróis gregos, os deuses gregos, e eles iam se habituando, se familiarizando muito com essas referências culturais. E começava a entender, por exemplo, por que cavalo de Troia, presença de grego, calcanhar de Aquiles, todas as referências que muitos deles, a maioria, conhecia, às vezes até usava e não conheciam as origens.
O projeto conta com o trabalho de estudantes das áreas de letras, comunicação social e história. Larissa Avelar Costa, estudante de letras, destaca a importância de participar de um trabalho como o projeto Educação Literária.
É muito bom participar do projeto, porque um dos grandes sonhos dos estudantes de literatura é dar algum uso, alguma utilidade ao estudo de literatura. E nesse aspecto é muito bom ajudar os alunos a desenvolver um senso crítico, a entender um pouco melhor da história e outras disciplinas de maneira geral. Para mim, pessoalmente, enquanto bolsista, é muito boa a oportunidade de ter uma prática de ensino, coisa que é um pouco falha na graduação, e também a oportunidade de ter uma pesquisa. A gente desenvolve algumas pesquisas paralelas ao projeto.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. De 1º a 7 de outubro, instituições de todo o país promovem atividades para aproximar o público da ciência. Experimentos, palestras, filmes e exposições. Uma programação super especial para você ficar por dentro das novidades na área da ciência e tecnologia no Brasil. Participe! Informe-se no site www.mct.gov.br. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Coordenação Ministério da Ciência e Tecnologia. Apoio Rádio MEC.
o Departamento de Educação Física da UFPB oferece aulas de natação, hidroginástica, musculação, biodança, aeróbica e futsal, além de atividades para a melhor idade, a exemplo de natação e ginástica. Abertas à comunidade, as aulas são oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite.